Oi, eu sou a Lu Ferreira.
Eu sou a Thais Farage.
E esse é o Projeto Piloto, um podcast em que a gente fala sobre moda, beleza, maquiagem. Beleza tá dentro de maquiagem, maternidade.
E hoje sobre tatuagem.
Ah, rimou! Ah, será que é por isso que eu falei maquiagem? Maquiagem e tatuagem. Tcharam! Que fofa. Muito bem, gente, vamos falar sobre tatuagem. Para quem nunca viu a nossa cara e conhece apenas a nossa voz, convido vocês a entrarem agora no Instagram, @chatadegalocha e @thaisfarage, para admirar as nossas belíssimas tatuagens. Temos algumas.
Aproveita e já segue, gente.
Exatamente.
Eu tô na campanha, essa é na campanha do 1 milhão e eu tô humildemente na campanha dos 100 mil.
É 1 milhão no YouTube, né? Não, é. No Instagram ainda temos muito o que percorrer, mas... Beleza, vamos lá, vamos tentar. Gente, vamos começar falando sobre tatuagem. Eu acho que tatuagem é um assunto que às vezes é até um pouco tabu, talvez até um tempo atrás, né? Acho que hoje em dia não mais.
Acho que ainda é pra algumas pessoas, assim. Tem gente que acha horrível.
É, tem. Se você acha horrível, não entra no meu Instagram.
Nossa, nem me olha.
Nem me olha. Mas, enfim, nós duas temos tatuagens, mais de uma, e visíveis. Então, assim, as pessoas veem de cara que a gente tem tatuagem. E eu queria começar te perguntando, Thaís, um pouco da sua relação com a tatuagem, assim. Por que que você tatua? Por que que você tem tantas?
Então, as pessoas adorariam que eu tivesse uma coisa de... muito importante com cada tatuagem, mas eu não tenho. Até tenho uma história bonita pra contar de cada uma, tenho, mas não é isso, assim, a minha relação com tatuagem é muito estética mesmo. Eu acho lindo, e eu resolvo tatuar meio assim, ai, aqui tá muito branco, eu tô precisando botar uma coisinha. Eu acho bonito, e eu acho que tatuagem faz parte do estilo, faz muito parte do meu estilo. Inclusive, desde que eu tenho mais tatuagem, desde que eu comecei a tatuar em partes que aparecem mais, eu percebo que eu consigo usar determinadas roupas que antes eu não conseguia. Então, por exemplo, às vezes eu uso uma blusa super romântica, que não fica tão romântica, porque eu tenho muita tatuagem.
Ah, eu amo essa parte. Eu vejo muito você falando que tatuagem é acessório, né?
É o meu maior acessório.
Eu concordo muito com isso, assim, porque desde que eu também fiz a minha maior tatuagem, eu me sinto muito melhor com determinados tipos de roupa, porque eu tenho cara de fofa, né, de bonequinha, e aí eu acho que a tatuagem dá uma quebrada, então às vezes eu até consigo usar roupas que são um pouco mais delicadas sem ficar uma total boneca de porcelana, assim, ela dá uma quebrada que pra mim faz sentido dentro do meu estilo.
E você tem uma relação com tatuagem mais simbólica, né?
A minha relação com tatuagem é um pouco diferente, assim. Tem um filme muito antigo, gente, que chama Amnésia, já viu?
Claro.
Eu amo esse filme e a minha relação com tatuagem, eu sempre falo desse filme quando eu vou falar de tatuagem, porque se eu tatuei alguma coisa na minha pele é porque tem um motivo muito forte que eu quero ser lembrada dele. As minhas tatuagens não são muito literais, geralmente o sentido delas, ele é mais meu, assim, quem vê não sabe exatamente o que é, mas eu... comecei a fazer tatuagem, assim, a minha primeira tatuagem é uma estrelinha. Mas é uma estrelinha que na época, quando eu tinha 15 anos, que foi a idade que eu tinha quando eu fiz a minha primeira tatuagem, ela tinha um significado e até hoje eu entendo a minha lógica de 15 anos em tatuar uma estrelinha, sabe?
Sim.
Marcou um momento X da minha vida, fez sentido pra mim ter aquilo marcado na minha pele, eu passei por uma coisa que me mudou e eu quis registrar. Geralmente as minhas tatuagens são assim, mas falando um pouco, assim, até da minha relação anterior com a tatuagem, né? Eu fiz a minha primeira tatuagem com 15 anos e eu também sempre amei tatuagem em geral. Eu sempre achei linda. Eu via pessoas tatuadas e eu achava maravilhoso. Sempre gostei da estética. O meu sonho adolescente era ter os dois braços completamente fechados de tatuagem. Os anos foram passando, não aconteceu exatamente assim, mas também porque eu acabei desenvolvendo essa outra relação. Mas começou meio que por acaso, porque eu sempre achei lindo, sempre quis fazer. Mas eu só tive coragem de fazer quando aconteceu uma coisa que eu falei, nossa, eu quero marcar isso pra mim. Então, foi assim que eu comecei a minha história com tatuagem e é assim até hoje. Cada uma delas tem um significado bem importante que apresenta um momento, assim, meio que de virada na minha vida, numa esfera ou outra.
E, gente, não fica perguntando pras pessoas qual é o significado da tatuagem delas. É tipo perguntar, sei lá, você tá de calcinha hoje? É muito íntimo, sabe? A pessoa te conta, é quase ela te dá um presente quando ela te conta o significado da tatuagem.
É tipo uma sessão de terapia, quase, né?
Assim. É muito íntimo, sei lá, assim, eu conto que... Ai, meu Deus. Quando eu tava solteira e tava nos dates, eu sempre pensava, assim, tipo... se o date tava bom, eu podia contar, sabe, qual era da tatuagem. É, tipo, pra mim era um limite, assim. Porque é tipo, ai, não, esse cara é tão mala. Se ele perguntar qual é o significado da minha tatuagem, eu vou embora agora.
É porque é muito íntimo, né? E talvez quem não tenha tatuagem ou que não tenha essa relação com a tatuagem... É, pode não entender, assim. Eu já vi umas pessoas falando, ai, nossa, que frescura, não pode perguntar. Mano, é melhor não, porque às vezes eu não vou querer responder. E assim, eu não tenho problema em virar pra você e falar, ah, é uma coisa minha. Mas tem gente que vai ficar super sem graça em, não dar, em falar esse não, né? Em colocar esse limite. Então, assim, deixa
não
a pessoa...
pergunta.
É, deixa a pessoa contar se ela quiser. Às vezes, um jeito de você descobrir o significado da tatuagem do outro sem perguntar diretamente é falar assim, nossa, adorei o traço da sua tatuagem. Aí, se a pessoa quiser contar, ela vai começar a falar e ela vai te contar. Ah, pois é, então, fiz por quê? Se não, não. E é isso daí, tá tudo bem.
É, eu acho que... É bem mal, assim, eu acho, a pergunta. O que que significa? Tem aquela resposta clássica, né? Que eu tinha dinheiro e o tatuador tinha horário.
É, essa daí, né?
Mas é isso, eu acho que evita, é íntimo. De maneira geral, é íntimo. Se a pessoa quiser te contar, ela te conta.
Qual foi a sua primeira tatuagem, Thaís?
É uma tatuagem que eu não tenho mais.
Ah, você tirou?
Eu cobri. Ah. É a minha das costas que eu cobri com uma águia. Era escrito preta, que é como eu chamo a minha irmã.
Uhum.
E aí, eu acho que a gente viveu um momento de muita educação sobre... Sobre mulheres negras, sobre ser negra. E eu comecei a achar que era muito abusivo da minha parte ter preta tatuado nas costas, sendo eu tão branca.
Olha.
E a minha irmã também não é negra.
Uhum.
E aí eu achei que era muito desrespeitoso com as pessoas e cobri.
Mesmo tendo um significado.
Mesmo. Tipo, a minha irmã é minha filha. Pra mim era... Falei com ela, falei, a gente faz outra tatuagem, essa não dá. Erramos.
E quantos anos você tinha quando você fez?
16, 17.
E foi pra isso, foi uma homenagem pra sua irmã.
Cara, não era nenhuma homenagem, assim. Todo mundo, ainda tinha isso, todo mundo perguntava, mas sua irmã tatuou branca? É.
A lógica, né, simplista.
Não era nem muito uma homenagem, assim. É porque eu e a Olivia, a gente viveu uma história tão forte junta. Que, e foi muito quando eu saí de casa, que eu ia ficar longe dela. Então, era isso. Era um jeito de levar a Olivia comigo, sabe?
Ai, que fofo. Eu acho que a minha pergunta é mais assim. Porque eu acho que fazer a primeira tatuagem é a mais difícil, né?
É a mais difícil.
A gente não sabe se vai doer, se não vai, o quanto vai doer.
Se vou enjoar.
É pra sempre. Nossa, eu vou carregar uma coisa pra sempre. Então, eu sempre acho que o momento da decisão da primeira tatuagem é bem marcante, assim. Então, foi mais ou menos a mesma época da minha, né? Você tinha 16, eu tinha 15 anos.
E a minha irmã não ficou magoada, tá, gente? Essa é a nova pergunta que eu recebo todos os dias. Mas minha irmã não ficou chateada? Você brigou com a sua irmã? Não briguei com a minha irmã, a gente se ama loucamente, ela não ficou magoada. Eu super
foi
falei
outro
com ela
motivo,
antes.
Né? E quando eu fiz a minha tatuagem, é uma coisa que às vezes também é... Mas você tinha 15 anos? Mas e aí? Porque menor de idade não pode tatuar. Tem que ter uma autorização e tal. E a minha mãe me acompanhou no estúdio. Ela foi comigo... Ela, minha mãe sempre curtiu essa história também. Minha mãe tem uma história maravilhosa, que minha mãe tem uma tatuagem. Ela fez bêbada numa... Mãe, desculpa te contar isso. Bêbada numa festa. Me mandou a foto. Olha, eu fiz uma tatuagem. Olha que linda. E olhei e falei, ah, é linda, mãe. Adorei sua tatuagem. Tipo, que louca, né? Você... Não, tipo, trocou totalmente o papel. Eu falei, mãe, mas o lugar esterilizado, não sei o quê, você tá doida.
Ai, muito boa essa história, gente.
Ela sempre gostou de tatuagem, ela sempre curtiu. Então, assim, quando eu pedi, meu pai era contra, ela foi a favor. Não, Paulinho, deixa ela gosta, vai ser pequeno, ninguém vai ver. E assim foi. E sabe uma coisa engraçada? Eu acho que a minha primeira tatuagem, eu escolhi num lugar tão errado pra mim. Não assim, que eu me arrependa do lugar, mas é porque eu tenho uma sensibilidade muito grande. Então, deve ter sido das que mais doeu até hoje, foi justo a primeira.
Quando que
eu
é na fazer... costela, né?
Não, ela não, não é na costela. Ela é tipo assim, meio tramp stamp, assim, sabe? Em cima da bunda do ladinho. Aqui.
É meio costela isso?
Não, é mais aqui,
você
ó.
Você tá me apontando meio a costela.
Você acha? A costela não é aqui em cima? Assim, não, perto
do
sutiã?
Eu acho que é toda essa cavidade de osso que cobre o pulmão.
Entendi. É, então pode ser que ela é meio costela. Mas a questão é, eu tenho uma sensibilidade muito grande nas costas.
Entendi.
Se qualquer... quando eu vou fazer massagem, eu viro para as massagistas e falo assim, olha, se eu der uns pulinhos...
Não é pessoal.
Eu juro que eu não tá doendo, tá? Você pode continuar, mas é que quando encostam nas minhas costas, eu fico... Rola alguma coisa, deve ter um estresse de outras vidas. E aí, o cara, toda hora, para começar a tatuar, ele encostava e ia com a agulha. Então, cada vez que o cara encostava, era um pum, pum. Nossa, foi muito... Foi dolorido, assim. Foi engraçado.
E o que é a sua primeira tatuagem?
Uma estrelinha. Eu superei a moda da época, que era uma estrelinha. Lembra daquela presença de Anitta, que a Mel Lisboa tinha 3 estrelas tatuadas atrás da orelha?
Coloridinhas.
Uma de cada cor. Metade das minhas amigas que fez tatuagem na época fez isso. A minha é uma estrela, traço preto, tramp stamp em cima da bunda, é isso aí.
A Gisele tem uma, né, no pulso. Também lançou essa tendência
estrelinha no pulso. É verdade. Mas eu, desde o início, eu tinha essa história também de só ser traço preto. É uma questão que eu sempre... Eu, assim, acho até bonito tatuagem colorida, mas eu não queria. Eu queria só o traço preto. E foi uma estética também que eu...
Acho que é uma coisa que a gente tem em comum, né? As nossas tatuagens são todas pretas.
É, todas elas. Tá, então vamos falar um pouco agora sobre como a gente escolhe a tatuagem. Porque, querendo ou não... É uma escolha complicada, certo? Teoricamente, vai ficar para sempre na sua pele, ou então vai custar muito caro e vai doer um pouquinho para se livrar daquilo, né? Hoje em dia, a gente tem lasers que tiram tatuagem. É, essa questão tá bem evoluída. Mas é uma decisão difícil. Você vai gastar uma grana, você vai sofrer ali durante algumas horas para ter aquele desenho ou aquela frase aplicadas na pele. Então, é uma escolha que a gente tem que pensar bastante. Como que você escolhe o que, que você vai tatuar?
Eu acho que pra gente é muito mais fácil, cara. A gente trabalha com coisa estética. Você é designer, se formou nisso, pensa imagem o tempo inteiro. Eu me formei em cinema, também penso muito em imagem. Acho que pra gente é um pouco mais fácil, assim. Imagino que a pessoa que, sei lá, tenha nenhuma relação com essa... Porque é isso, né? Acaba que é uma educação do olhar, né? É tipo a pessoa que é sei lá, que é músico, que treina o ouvido. Uhum. A gente tem uma coisa de treinar o olho. Imagino que a pessoa que não faça isso, pra ela seja mais difícil. Pra mim, eu sempre soube que eu só ia ter traço preto. Mesmo quando eu não usava só roupa preta, as minhas tatuagens, enfim, eu já tinha tatuagem e eu já tatuava em preto. E uma coisa que eu fui descobrindo com o tempo é que eu gosto de coisas chapadas. Então, minhas tatuagens não são...
Não tem sombreado. Então,
elas são todas chapadas. E eu acho que à medida que eu faço, mais eu entendo o que eu gosto.
Uhum.
E aí, fui criando essa estética de... E aí, tem duas coisas que eu acho que eu uso pra escolher. Então, primeiro, vão ser pretas. Não vai ter esfumado e sombreado. E hoje em dia, eu tatuo sempre com a mesma pessoa. Então, isso me ajuda muito, porque ela já entendeu o meu estilo. E ela é uma ótima diretora de arte, no sentido de compor o corpo, sabe? Que é a Nanda, do Analogic Love. E ela me ajuda muito, e ela me conhece, ela sabe o que eu gosto. Então, eu chego lá com uma ideia, a gente desenha junto. Ela me ajuda a pensar e a compor. E eu acho que é muito legal quando você tem um tatuador que faz esse papel de diretor de arte. Porque, de verdade, é o talento. Eu acho que o maior talento que o tatuador pode ter é esse mesmo, assim. Porque tatuar, de novo, né? Ter um bom traço, fazer um bom desenho, isso é o mínimo. E aí, o que faz, de verdade, eu acho um tatuador especial é quando ele consegue... te ajudar a pensar como compor no seu corpo. Se vai ser... Gente, a quantidade de tatuagem que eu já vi, assim, sei lá, a pessoa, sei lá, às vezes é super homem, grande, musculoso, aí faz uma tatuagem muito pequenininha, aí fica meio bobo, sabe?
As minhas tatuagens... É engraçado porque a minha última foi um pouco diferente, a minha escolha. Mas, em geral, eu... Gente, eu sou designer, né? Então, a minha... profissão é criar imagens que representem conceitos. Então, assim...
fácil.
Não é tão difícil assim pra mim. Então, assim... acho que a tatuagem que eu mais fiz isso é a da minha costela, que eu tenho uma rosa tatuada, que eu queria tatuar... Rosa é um tema meio recorrente das minhas tatuagens, né? Mas essa, especificamente, foi a primeira. E eu queria muito tatuar uma rosa, e ela tinha que ser uma rosa muito especial, porque é a tatuagem da minha avó, e tinha roseira no jardim da casa dela. E aí, eu tenho uma estética de design que eu sempre gostei muito. Então, eu fui atrás de um vitral... Ah, eu tenho uma história muito legal dessa tatuagem. Eu fui atrás de um vitral... Art Deco, que tinha uma rosa, e a partir do desenho desse vitral eu fiz o desenho da minha rosa que eu tenho tatuada na costela, que eu tatuei junto com a minha irmã logo depois da morte da minha avó. É a tatuagem que mais doeu pra fazer até hoje, é que eu acho que talvez seja a que eu mais ame, porque ela junta muitas coisas importantes pra mim numa coisa só. Mas eu parti de uma ideia, né? Eu quero uma rosa. Fui pesquisar imagens de tatuagens de rosas. Achei um vitral que tem uma linguagem estética que eu gostava, e a partir dele eu desenhei a tatuagem que eu tenho hoje. Então, assim foi o caminho. A história engraçada dessa tatuagem é que uns 3 anos depois que eu fiz essa tatuagem, uns 2 anos, não sei, eu fui convidado, estava fazendo uma viagem pela Grã-Bretanha, que difícil falar isso. E aí eu estava na Escócia, fui no museu de um artista que chama Macintosh, o artista que fez a rosa, e eu vi o vitral ao vivo. Foi muito surreal. Eu, tipo, eu não lembrava. E aí eu tô no museu e eu olhei e falei, oi, minha rosa. Tipo, que isso, sabe? Cadê a câmera? O que que tá acontecendo? Foi muito legal. É, mas enfim, então é isso. Em geral, eu tenho uma ideia do que eu quero tatuar, vou fazer uma pesquisa imagética e a partir daí eu crio. Eu tenho uma outra tatuagem que eu pedi para um calígrafo fazer para mim.
Fábio, eu também. Mata.
Eu tô vendo o traço dele aí no seu bracinho. O Fábio, pessoa super querida, ele fez 1 milhão de estudos para mim e aí a gente, eu cheguei no estudo que eu achei mais adequado pro que eu queria. E eu tenho, a minha maior tatuagem é, eu falei, olha, eu quero 3 rosas, 2 abelhas e eu quero que ela ocupe esse espaço. Faz. É, o Thiago, que foi quem fez a minha última tatuagem, é artista plástico. E, obviamente, eu confiei totalmente no traço dele. Já tinha pesquisado pra caramba. Falei, esse cara vai saber fazer a rosa que eu quero. E foi assim. Aí cheguei, aí foi muito assustador, porque eu cheguei no estúdio, eu não tinha visto ainda o desenho. E aí cheguei e falei, se eu odiar, né? E aí pedi umas alterações pra ele, ele fez na hora. E essa é a diferença, né? Do cara ser...
Tem que ser,
gente. Artista, de ter conhecimento, de composição e enfim. E só depois disso que a gente tatuou. Mas é sempre um processo, né? Meio que cada uma é de um jeito, eu acho também.
É, você tem quantas?
Acho que 6, 5 ou 6, não sei.
É, eu não sei também quantas eu tenho.
É que alguns se misturam.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
Eu acho 7. Que eu tenho 6.
É, eu tenho 7. E você... Você não tem essa coisa da próxima, né? Porque tem que acontecer uma coisa marcante.
É, as pessoas me perguntam muito isso. Principalmente porque quando eu fiz a minha última, eu fiz o vlog da tatuagem. E ela foi muito grande. Foi uma coisa que as pessoas amaram, barra, odiaram. E, então, mas marcou muito. Mas, Lu, e a próxima? E a próxima? Gente, então, quando acontecer alguma coisa muito significativa na minha vida que eu precise registrar, vai rolar.
Você tem tatuagem de amor?
Tenho.
Ai, gente!
Eu tenho a tatuagem mais cafona de todas, que é a de casal.
Vocês têm a de casal?
Temos. É a do Fábio. É desse lado.
Eu não sabia que o Léo tinha também.
Não é igual. Aí é a história, né? O Fábio Maca fez pra gente com a música que eu entrei no meu casamento, que é Addicted to Love. E aí tem a TL, né? A nossa música. E aí ele fez 1 milhão de ATLs de todas as maneiras possíveis. Eu escolhi um e tenho aqui. O Léo tem um outro ATL dele, grande, tatuado aqui.
Ai, gente, que lindo!
Que brega, né? Mas eu amo, gente. Eu amo. Eu tenho tatuagem de amorzinho. Tenho tatuagem pra filha, tatuagem pra avó, tatuagem pro divórcio, a louca.
Não, mas tatuagem de separação é um clássico. A minha do Fábio é de separação.
É.
A sua de casamento também é de separação, que engraçado,
é, né? Tá vendo, Fábio? Sempre presente aquelas, né? E você tem próximas?
Ah, eu tenho, sempre.
Sério?
Eu tenho que me organizar mentalmente, porque eu quero tatuar até ficar velha. Então, eu tenho que me organizar pra eu não acabar com a pele antes, assim. Porque eu sou pequena.
Não e tem... as suas são grandes, né?
São.
Você não parece ter só 7. Elas são maiores que as minhas.
Eu não tenho nenhuma tatuagem pequena.
Tipo, é, as minhas primeiras são menores.
Eu quero continuar... Eu gosto muito de tatuar o braço. E aí eu quero continuar, assim, eu tenho uma... A minha águia nas costas ainda não foi colorida, ela vai ser uma águiazona preta.
Ah, tá, eu já olhei, tipo, oi colorida, não era tudo preto, tá?
Não, é só porque ela tá só o traço, porque eu precisei sair, não deu tempo, demora, né, tatuagem grande. A minha das costas é a maior. E agora eu quero... Eu vou terminar de colorir, mas já tem várias na fila, assim, tipo, várias. Mas eu sou meio slow tatu, assim, eu vou meio... Tanto é que eu só tenho 7.
Uhum.
Mas... Eu fico com a ideia na minha cabeça um tempo, assim, eu deixo ficar. E aí, se passa, sei lá, uns 2 meses com aquilo e eu realmente continuo nessa vibe, eu vou. E o que me impede de tatuar mais, na verdade, é porque é uma dinâmica de tempo e dor e dinheiro que realmente atrapalha, né? Porque a gente dói.
Já eu queria falar disso. Vamos falar da dor?
Ai, gente, dói. Eu não aguento quem fala que não dói. Você vai falar que não dói?
Gente,
dói, é uma agulhada. Eu sempre falo, a pessoa fala pra mim assim, nossa, não deu nada. Eu falo, ah, tem lepra? Hanseníase, que chama agora.
Não, dói. Tá, dói. Mas é que assim, a minha relação com dor, eu acho que eu consegui virar uma chave na minha cabeça. É porque, eu já contei essa história milhões de vezes também, mas vamos lá. É, quando eu tava pra ter a Bia, a anestesista perguntou, Lu, qual foi a maior dor que você já sentiu na sua vida? Foi a tatuagem na costela, doeu pra nu, eu muito, ardia, queimava, tava nem aí. era tão importante eu ter aquela tatuagem ali, ela significava tanto, era minha avó, ela tinha acabado de morrer, eu tava sofrendo, e era, tipo, muita coisa importante. Então, assim, a dor ali era a menor das coisas, eu não tava nem aí pra dor. Então, doeu, doeu, mas você lembra? Mais ou menos. Então, é meio que isso, assim. Por exemplo, aí depois veio a rosa do braço, que aí, obviamente, que ela doeu mais do que a outra, porque ela é muito maior, tem muito mais preenchimento. Eu fiquei, sei lá, quase 7 horas sendo tatuada. Doeu? Doeu. Você lembra da dor? Não. Eu lembro de ficar entediada, porque o braço estava preso, eu não podia ficar mexendo no celular em todas as posições. Eu lembro que estava calor, eu estava grudando no plástico. Sabe assim? É que eu acho que a dor, quando, pelo menos para mim, a minha tatuagem, ela geralmente tem uma importância tão grande, é um marco tão importante. Então, assim, a dor é a menor das coisas para mim, mas realmente dói. E dependendo do lugar onde você faz, dói mais, certo?
Gente, eu acho que dói muito. Eu esqueço da dor, senão eu não voltava. Mas toda vez que eu sento e começo a tomar agulhada, eu penso, puta merda, por que eu não esqueço? Eu sempre... Aí, hoje em dia, enfim, eu já tenho uma memória maior da dor. É que eu amo muito as minhas tatuagens, tipo, muito. E acho que vale a dor, não acho que não vale. Tanto é que eu tenho 7, rumo à 8ª. Mas...
Você sente diferença? Alguma doeu mais, outra menos ou não? Dói tudo igual pra você?
Tem, que dói mais.
Tem, né?
A minha das costas, pra você ter uma ideia, eu tomei anestésico. Eu passei pomada anestésica.
Ah, pode fazer isso? Funciona? Pode,
funciona. Eu usei uma pomada gringa, que eu não sei o nome, gente. Pelo amor de Deus, não me pergunta. Eu não sei, eu posso pesquisar. E volto com essa informação, mas eu não sei.
Cobrem lá no Thaís Farage.
Ai, Deus. Eu vou pesquisar. Vai ter que
pesquisar.
Eu vou pesquisar, juro. Mas que não doeu nada. Nada. Parecia que eu tinha tomado anestesia. E aí foi impressionante. Eu falei, gente, isso vai potencializar, né, muito a minha experiência com tatuagem. Vou tatuar muito mais. Eu acho que a que mais doeu... Essa aqui do antebraço... Isso chama antebraço?
Chama antebraço.
A do antebraço eu senti que doeu muito. Mas é porque ela é grande. E aí chegou uma hora que eu cansei de sentir dor. Eu tenho uma na canela que dói. Canela dói muito, gente.
Osso, né?
A da canela. E ela é pequena, é só uma palavra escrita. Uhum. Mas doeu. E é muito bom, porque eu tenho tatuado coragem e as pessoas têm certeza que eu tenho tatuado Farage.
É muito bom. Mas eu tô vendo aqui suas tatuagens, elas são todas em lugares tensos. Tem uma minha que não doeu.
Qual?
Assim, mas olha, é essa. É uma palavrinha no pulso. Não doeu, mano. Eu falei, eu poderia escrever, assim, um livro aqui nessa parte de fora do antebraço, que não doeu, mas também foi tão pequenininha, quando acabou, ia começar a doer, acabou, né? Assim, tem isso.
Pode ser. Eu acho que essa... Eu tenho uma no ombro, que é um traço mais fino. Nossa, essa é do maca, que é...
Ah, mas donado. A parte... Não doeu?
Essa aqui não doeu nada.
Nem na parte interna do braço?
Não. Essa daqui eu achei que eu ia morrer.
Então, Thaís, é no mesmo lugar. Ela tá me apontando duas tatuagens iguais. Não iguais, tá? Mas assim, no mesmo lugar. A do divórcio não doeu nada. A outra, que eu não sei pra que é, doeu muito. Eu acho que a do divórcio não doeu porque já tinha doído antes.
Pode ser.
Você precisava tatuar.
É porque é isso, ela é muito louca, fina.
Eu não sou psicóloga.
É que só ela é muito fina terapia. E muito rápida. Essa, a do outro braço, que é um quadro do Polo, que isso. Ele foi fazendo os traços e depois voltou colorindo. Já era um lugar que já tinha doído, gente. E aí volta pra preencher, Jesus.
É
o negócio complicado. Já furou, já sangrou. Já tá sensível, muita sacanagem. Né?
Mas enfim, gente, eu acho o seguinte. Quer fazer tatuagem e tem medo da dor? Bom, primeiro, vai lá encher o saco da Thaís no arroba Thaís Farage, que ela vai descobrir o nome da pomada. E segundo... Eu acho que ela tem que ter um significado maior pra você do que a dor, sabe? Você tem que conseguir superar uma dor pra ter aquilo na sua pele e aí você tem que fazer esse questionamento. Vale a pena eu fazer isso? Porque vai doer, vai sim. Às vezes você vai esquecer, às vezes você vai lembrar.
Mas é tudo assim na vida, né?
É uma escolha.
É isso, passa, é isso. Eu acho que fazer tatuagem passa por sentir a dor. É quase parte do programa.
Uhum, tem que passar por isso.
Você tem o drama do pra sempre? Ai, meu Deus, se eu me arrepender?
Então, como eu fiz a minha primeira, eu lembro que quando eu fui escolher o lugar, eu falei, eu quero um lugar que eu não fique olhando sempre pra eu não enjoar. E aí, realmente, eu esqueço que eu tenho essa tatuagem. De vez em quando alguém fala, olha uma estrela, o quê? Onde? Ah, é? Eu tenho. Eu esqueço. Mas, enfim, eu escolhi assim porque era a primeira, eu não sabia e tal. Depois, eu fiz também uma segunda muito pequenininha, que é essa frase, essa palavra. Também, assim, ela tava meio visível, tava, mas também não era um lugar que eu ficava olhando o tempo inteiro, mas ela tava ali. Eu percebi o seguinte, depois de um tempo, as tatuagens meio que viram parte de mim. Então, é a mesma coisa de falar assim, enjoei do meu olho, sabe? Enjoei do formato do meu dente. Tô vendo todo dia, enjoei. Mas É, mas sou eu, então é isso, né? Então não tem. É isso, ela vira parte de mim, vira, sabe, um umbigo, uma tatuagem, uma narina.
Eu olho para minhas fotos sem tatuagem, parece que não sou eu. É muito louco, parece que tava nasci faltando, sabe? É isso, a minha sensação é essa, tipo, a verdade eu sou assim. É que faltou. Não dava pra nascer tatuada.
Não tinha dado tempo ainda disso aparecer.
Juro, pra mim parece que nasci faltando. E hoje é como eu me sinto eu, é de tatuagem. Mas a minha primeira também foi nas costas, esse pensamento de, ai, pelo menos se eu enjoar eu não vou ver. Mas a minha segunda é esse polo que eu tenho, como chama essa parte?
Não sei.
Bíceps?
Talvez, bíceps. É a parte que você mostra do Popeye, onde crescia o...
É o Popeye.
O muque do Popeye.
É, eu acho que é o bíceps. E aí, quando eu fui fazer, na minha cabeça ingênua e louca, eu achei que a manga da camiseta ia tampar.
Ah.
E aí, quando eu cheguei em casa e não tampou, eu fiquei em pânico. Eu não dormia à noite, eu acordava de madrugada e tomava um susto. Foi um processo. E eu acho que é a tatuagem que eu mais amo, até hoje. Mas eu tomei um susto. Eu acho agressivo a coisa da tatuagem, assim. É muito agulhada. Você sai de lá com um negócio impresso em você. Você
sai com um machucado, que você tem que cuidar, inclusive.
Eu tive febre o dia que eu fiz essa. Então, eu acho agressivo. Mas eu não acho que necessariamente agressivo é ruim, sabe? Eu acho que...
Também não.
Que agressivo pode ser ótimo.
É.
E aí, é agressivo. Então, eu acho que também... Vale pensar que talvez dê um susto no início. Então, calma. E eu não tenho dramas com pra sempre, gente. Eu acho que tudo é meio pra sempre. Tudo meio não é. Tipo, a minha das costas eu cobri. Se precisar, tira com laser. Sei lá, eu não sou muito desse.
Eu acho que agora vale a gente falar um pouco sobre cuidados com tatuagem, que é uma coisa que sempre me pedem pra falar. Inclusive, quando eu fiz essa minha maior, eu pedi pra minha dermato me passar umas dicas, assim. E claro que vale a pena você perguntar pro seu médico e pro seu tatuador também o que, que ele recomenda. Mas tatuagem, gente, pra ela ficar bonita, pra ela ficar bacana, você tem que cuidar. Não vale você fazer um negócio e, assim, já vi, galera, com plástico na praia. Você fez tatuagem ontem, no dia seguinte você tá pegando um sol na praia. Amigo, pra quê? Né? Não faz sentido. Então, assim, você tem que cuidar. No início é a fase de cicatrização, você vai ter que passar uma pomada que vai te dar um alívio, vai ter que usar o plástico por X tempo. Cada tatuador recomenda um tempo diferente, não sei se você já reparou nisso.
Sim.
Depende também da tatuagem, do lugar, né? Enfim. Então, siga essas instruções pra ela cicatrizar direitinho. Não cutuca a casquinha. Vai dar casquinha. Não cutuca a casquinha, que a casquinha é a sua pele cicatrizando. Se você cutucar...
Essa parte é horrível, gente.
Não, eu aprendi isso da pior maneira. Eu já cutuquei casquinha, aí tirei a casquinha, aí o que tava embaixo da casquinha sumiu. Eu tive que fazer retoque depois. Olha que bonita. Então, não cutuca a casquinha, porque você vai estar tirando uma proteção que a sua pele criou, né, para aquele machucado. E você também pode prejudicar o resultado estético da sua tatuagem. E depois, já cicatrizou, tá lá, não sei o quê, você tem que hidratar muito bem a sua pele e não esquecer de passar protetor solar em cima da sua tatuagem, principalmente se ela for muito exposta, né? Essa minha do antebraço... Gente, essa minha tatuagem, ela me fez um grande favor, porque eu não passava protetor solar todos os dias fora do meu rosto, no rosto sempre. Mas no braço, eu ficava tipo... Agora, se eu não passo, ela é tão grande e ela é com tinta escura que eu sinto o sol queimando a minha tatuagem. E aí eu me lembro automaticamente, protetor solar. Eu passei a passar protetor solar no meu braço todos os dias.
Qual protetor você usa no corpo todo dia? Eu não uso.
Ah, qualquer um. Eu tô com nível
na necessaire. De praia?
Não. Ah, esse cheiro de praia era sandal velho. Hoje em dia nem tem mais sandal com esse cheiro, eu acho. Qualquer um. Tem um hidratante da La Roche que tem protetor solar, aí é tipo 2 em 1, que ele hidrata, tem protetor, fator de proteção 60.
Ah, eu vou comprar esse lá. Já tô convencida.
Enquanto eu falava, eu vi o seu olhar de quem não passa.
Não passo, solar. Gente, eu não passo nem hidratante.
Então, a coisa chata de não passar protetor solar na tatuagem é que ela apaga mais rápido, né? Ela vai ficando mais apagadinha na sua pele. E quanto mais definido o traço, mais bonito eu acho.
Não, eu preciso passar, eu sempre tomo bronca. A minha sorte é que eu tomo nenhum sol. E isso ajuda muito.
Sim.
E eu moro em São Paulo, se eu morasse no Rio de Janeiro, talvez as minhas tatuagens tivessem mais detonadas.
E eu também comecei, é engraçado, né? Porque eu tenho todo esse rolê da pele, enfim, minha dermato, minha BFF. Eu comprei até maiô de manga longa.
Eu quero. Meu próximo verão vai ser maiô de manga longa.
Eu amo e cobre, sabe? Então, se eu tô ali exposta, tô na piscina, não sei o quê, pelo menos a minha tatu tá coberta. Porque daí também, né, o protetor solar vai só até certo ponto. E tem a história também, ainda falando dessa história de pele, dermatologista, não sei o quê. Cansei da tatuagem. não quero mais tatuagem, eu tava bem louca, não sei o que que aconteceu, minha vida mudou, sei lá, não quero cobrir, não quero isso mais. Hoje em dia, gente, dá pra remover tatuagem, sim. Ai, mas é trocar uma tatuagem por uma cicatriz? Não. É trocar uma tatuagem por uma pele sem nada. É fácil? Não. É sem dor? Não. É barato? Também não. Então, assim, é por isso que eu acho que o primeiro pensamento antes de fazer a tatuagem é que é pra sempre. Mas se por um acaso você quiser tirar, você pode procurar uma dermatologista que vai ter um laser, o laser mais foda nesse sentido agora chama Pikachu, e ele remove inclusive as tintas coloridas, porque também tinha essa grande história, né, que as pretas chocada. Eram mais fáceis de remover.
O seu conhecimento sobre o assunto, eu ia falar, não tenho a menor ideia.
Não, dá pra remover, mas assim... Dói, você tem que fazer 10 sessões, é caro pra caramba. Então, assim, não é que não dá. Ah, como chama aquela vale menina evitar. Que tatuou Mãe Minha Bainha?
Ai, gente.
Bárbara Evans?
Bárbara Evans.
Ela removeu, cara.
Ainda bem.
Graças a Deus, né?
Mas ela, o que eu ia falar é que a gente pode evitar de fazer como a sua mãe, tatuar bêbada na festa. Eu acho que, bom, posso entrar com o Novo Preto?
O Novo Preto.
Bom, Novo Preto, então, é isso, né? Tatuagem tá muito popular, todo mundo se tatua muito, se tatua sem pensar, tem tatuador em toda esquina. A minha tatuadora fala uma coisa que eu concordo muito, assim, se o tatuador sabe desenhar, ele precisa saber desenhar. Não pode saber só copiar, sabe? Tatuador, ele não é pra fazer só decalque, ele tem que ser uma pessoa, um artista mesmo, ele tem que saber desenhar. E não faça tatuagem... Pensa que o seu, mesmo que você chegue lá com uma tatuagem pronta, o seu tatuador tem que intervir de alguma maneira. Ele tem que ser a pessoa que é capaz de falar se vai ser pequena, se vai ser maior, se vai ser te ajudar a pensar o lugar. Se ele vai só fazer um decalque, desconfie. O tatuador tem que ser capaz de fazer um desenho pra você.
Chegou a chata. Olha, nesse tema, a chata chegou com muita força, porque eu tenho uma opinião muito impopular sobre tatuagens. Eu acho ó copiar a tatuagem dos outros. Amei a sua tatuagem, me manda a imagem pra eu fazer igual. Não, cara, claro que não, você tá muito louca. Eu fiquei horas pesquisando esse desenho. Ele tem um significado super íntimo pra mim, ele é muito importante pra mim. Você quer chegar lá e copiar e esvaziar todo esse significado e ignorar todo esse trabalho e essa importância que eu dei pra ela antes? Tipo, não! Não copia a tatuagem dos outros. Uma coisa é você admirar. E tem muitas tatuagens que eu olho nas pessoas e falo, nossa, que maravilhoso! Mas o vou fazer igual não faz sentido, gente. Se inspira, sabe? Gosto desse estilo. Quando eu fui fazer minha tatuagem de rosa no braço, mano, eu devo ter visto umas 500 rosas no braço, vi, e aí tinha as que eu gostava mais, as que eu gostava menos, e aí o exercício é, bom, o que que eu gosto mais? Por que que eu gosto mais dessa do que aquela? Essa tem sombra, aquela não tem, essa o traço é mais arredondado, aquela ele é mais reto, essa tem mais preto, aquela tem mais sombra suave, enfim... Gostar de uma tatuagem pode te inspirar a chegar na sua, mas copiar a tatuagem, gente, não faz isso não é legal, eu acho desrespeitoso com o significado que aquilo pode ter pra pessoa, sabe? Mas eu sei que essa é uma opinião muito controversa, não é todo mundo que concorda comigo, então, gente, vestiu o chapéu de chata.
Eu concordo, não copia. Ai, odeio quando a pessoa me manda foto de, ai, eu já tenho, você deve ter, eu tenho já, a seguidora que me mandou foto, ai, copiei sua tatuagem, eu quero morrer.
Tem uma pessoa que copiou a minha da minha avó, eu chorei quando eu vi, eu fiquei muito chateada.
Eu evito postar uma foto muito de frente pra evitar que a pessoa imite igual, mas eu tenho uma que copiou meu coração de ponto de cruz. Não. Ela não copiou igualzinha, porque ela não conseguiu uma foto próxima, mas ela copiou...
Mas claramente, né?
Ela me mandou uma foto, eu copiei sua tatuagem, olha que linda.
Eu já recebi muitas DMs, me manda o decalque, eu acho isso um ultraje. Até, eu acho que aí também entra um pouco a história que da designer, sabe? Tipo assim, não, mas peraí, isso teve alguém que fez isso, não dá pra você querer pra você do nada, sabe, de graça. Tem uma pessoa, um artista plástico que desenvolveu essa tatuagem porque eu fui lá e encomendei esse trabalho. Eu acho que é até uma questão de respeito pelo trabalho do outro.
Também acho, prefiro que não copie. Pá, pá.
E se você ficou curioso para ver quais são essas tatuagens que a gente tanto falou aqui durante esse episódio, é só você nos seguir lá no Instagram, @chatadegalocha e @thaisfarage.
Um beijo, gente. Até a próxima.
Beijo.